Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Caderno de Exercícios para se Organizar Melhor e Viver Sem Estresse, de Christel Petit-Collin. É um livro de não ficção em formato de caderno prático, voltado à reflexão e à autoavaliação. Publicado pela Vozes, ele combina testes, questionários, exercícios e citações para ajudar o leitor a compreender melhor sua relação com o estresse e com a organização pessoal. Em vez de oferecer uma teoria abstrata, a obra propõe um trabalho direto com hábitos, escolhas e percepções cotidianas, incentivando uma rotina mais serena e funcional. O ponto central é mostrar que o estresse não precisa ser tratado apenas como inimigo quando compreendido e canalizado de modo adequado, pode ser administrado com mais equilíbrio. Assim, o livro se posiciona como uma ferramenta de autoconhecimento aplicada à vida diária, especialmente para quem busca reduzir a sobrecarga e estruturar melhor suas tarefas e prioridades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diferença entre estresse funcional e estresse prejudicial. Um dos eixos mais importantes do livro é a distinção entre bom estresse e mau estresse. Essa separação é relevante porque evita uma visão simplista, na qual todo o estresse seria apenas um problema a ser eliminado. A proposta da autora é mostrar que o estresse faz parte da vida humana e pode atuar como energia de mobilização, desde que esteja sob controle e associado a objetivos claros. O problema surge quando ele se torna crônico, desorganiza a rotina e amplia a sensação de sobrecarga, ao enfatizar essa diferença. O caderno ajuda o leitor a observar seus próprios sinais de tensão com mais precisão, sem dramatizar cada desconforto e sem normalizar estados de esgotamento. Isso dá ao conteúdo um valor prático. O objetivo não é suprimir qualquer pressão, mas reconhecer quando ela passa a comprometer a qualidade de vida e a capacidade de agir com serenidade. Em segundo lugar, exercícios como ferramenta de autoconhecimento aplicado, o formato do livro é decisivo para sua proposta. Em vez de capítulos longos e argumentação teórica extensa, a obra usa exercícios curtos para provocar autoanálise e revisão de hábitos. Testes, questionários e reflexões funcionam como instrumentos de diagnóstico pessoal, ajudando o leitor a perceber como lida com tarefas, urgências, emoções e frustrações. Isso torna o processo mais concreto, porque o foco não está em receber conselhos genéricos, mas em identificar padrões individuais de comportamento. A lógica do caderno é prática ao responder, escrever e comparar suas próprias reações. O leitor transforma uma ideia abstrata em observação útil sobre si mesmo. Esse método também favorece a adesão, já que a leitura é interativa e pode ser retomada aos poucos, de acordo com a disponibilidade de cada pessoa. O resultado é uma experiência de autoconhecimento orientada para mudanças reais de conduta. Em terceiro lugar, organização pessoal como forma de reduzir sobrecarga. Outro tema central é a organização pessoal entendida não como disciplina rígida, mas como condição para viver com mais tranquilidade. O livro sugere que muitas situações de estresse cotidiano nascem da desordem nas prioridades, da falta de planejamento e do acúmulo de tarefas mal distribuídas. Por isso, organizar-se melhor significa também evitar dispersão, reduzir esquecimentos e criar uma relação mais previsível com as próprias obrigações. A obra associa a organização à serenidade, mostrando que estrutura não é um fim em si, mas um meio para preservar a energia mental. Essa perspectiva é importante porque desloca a organização do campo da mera produtividade para o campo do bem-estar, em vez de cobrar eficiência máxima. O livro propõe uma gestão mais humana do tempo e das responsabilidades, capaz de diminuir a sensação de estar sempre atrasado, sempre devendo algo ou sempre reagindo a pressões externas. Em quarto lugar, uma abordagem de bem-estar ligada ao ritmo cotidiano. A obra se destaca por defender uma vida mais calma sem transformar isso em ideal abstrato ou promessa irreal. O texto insiste em fazer as coisas no tempo certo, com tranquilidade e sem pressa constante, o que desloca o foco da urgência para o ritmo cotidiano. Esse ponto é relevante porque muitas abordagens sobre estresse enfatizam apenas técnicas pontuais de controle emocional, enquanto o livro relaciona o bem-estar à forma como a vida inteira é organizada. Isso inclui o modo de responder às tarefas, de distribuir esforço e de aceitar limites. A serenidade, nesse contexto, não é vista como passividade, mas como uma forma de conduzir a rotina sem se deixar dominar pela pressão, essa visão torna o livro útil para leitores que não querem apenas aliviar sintomas momentâneos, mas repensar a maneira como vivem o dia a dia, buscando uma convivência menos conflituosa com as exigências práticas e emocionais. Por último, aplicação acessível para quem busca mudanças graduais, o livro também se diferencia por ser acessível e progressivo. Por ter poucas páginas e estrutura de caderno, ele não exige leitura contínua nem formação prévia em psicologia, o que amplia seu alcance. Seu valor está justamente em oferecer um ponto de partida simples para pessoas que se sentem sobrecarregadas e precisam de instrumentos objetivos para reorganizar a rotina. A linguagem prática favorece a aplicação imediata, sem exigir grandes rupturas de comportamento. Em vez de propor uma transformação dramática, o caderno incentiva mudanças graduais, baseadas em observação, ajuste e repetição. Isso é especialmente útil para quem procura um material de apoio mais direto, capaz de traduzir conceitos de estresse e organização em ações possíveis. Assim, o livro ocupa um espaço intermediário entre autoajuda e exercício reflexivo, com maior ênfase na prática do que na retórica motivacional. Em conclusão, Caderno de Exercícios para se Organizar Melhor e Viver Sem Estresse é indicado para leitores que desejam lidar melhor com a sobrecarga do cotidiano sem recorrer a soluções genéricas. Ele tende a ser útil para quem se sente disperso, ansioso, pressionado por tarefas acumuladas ou simplesmente interessado em observar com mais clareza sua relação com tempo, prioridades e cansaço mental. Seu principal benefício está na proposta de trabalho ativo. O leitor não apenas recebe orientações, mas responde, avalia e reflete sobre seus próprios hábitos. Isso torna a experiência mais concreta do que em livros que se limitam a defender uma vida tranquila em termos abstratos. Entre obras semelhantes do mesmo gênero, o diferencial no formato enxuto e no uso sistemático de exercícios como ferramenta de organização interior e prática cotidiana. A obra não promete eliminar o estresse por completo, mas ajudar a compreendê-lo, administrá-lo e evitar que ele domine a rotina. Por isso, é mais valiosa como instrumento de ajuste diário do que como manual de transformação rápida. Se você quiser apoiar Christel Petit-Collin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!